quase metade desses diretores de escolas públicas foram escolhidos apenas por indicação, sem critérios objetivos. Eu vou discutir o tema com a professora Lisete Arellaro. Ela é professora e ex-diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisadora na área de políticas públicas em educação. Professora Lisete, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia.
Professora, vamos ao primeiro ponto, que é esta tabulação feita pelo jornal. São 55 mil respostas de diretores a esse questionário aplicado em 2015 pelo Ministério da Educação, não é? Só para a gente entender um pouquinho melhor, pouco mais de 45% deles afirmaram, então, ter chegado ao posto só por indicação. Entre esses, 23% disseram não ter feito, inclusive, pós-graduação. Entre o grupo que chegou a um cargo de outras maneiras, não é? Esse número cai para 13%. E os diretores tendem a ter menos experiência como gestores, ou seja, só 13% disseram exercer a função de direção há mais de 11 anos, contra 25% dos demais. Essa é uma prática, estão aí os dados, não é? Não é uma dedução, são dados da realidade. A gente quer entender se isso tem provocado uma distorção, se isso não tem sido bom para a escola pública.
Bom, veja, nós estamos, nesse momento, na USP, no momento que nós poderíamos dizer que é semelhante ao que acontece nas escolas públicas. Você tem uma indicação. Nós defendemos há muito tempo que o cargo de diretor, seja ele da educação básica, seja ele da educação superior, seja feito por meio de eleição em que a comunidade participe. Nós estamos aí, em seguida, vamos ter um debate sobre os candidatos reitores, tá certo? E nenhum deles, candidatos hoje na USP, tem um curso específico de gestão, né? O atual reitor também não tem curso nenhum de gestão, o que não significa necessariamente incompetência educacional para ser um bom gestor. Então, a gente aposta nesta variável que não tem sido adotada no Brasil, porque, em geral, os prefeitos e os governadores continuam indicando, na verdade, pessoas que eles acham que vão ajudar na sua eleição. Então, não tem a ver com uma competência pedagógica, não tem a ver com uma liderança pedagógica ou educacional nas escolas. Esse é o problema, não é? Então, na verdade, a indicação pelos prefeitos e governadores, continua sendo indicação de cabos eleitorais. Por isso mesmo, nós somos contra a indicação. Agora, também defendemos, não é, que efetivamente essas funções sejam funções do magistério e que realmente os professores possam exercê-la por um determinado tempo. Não é? Você vê que esse sistema da USP, eu considero um sistema muito interessante. Quer dizer, você fica 4 anos como diretor de escola, diretor de faculdade ou diretor de um museu e depois de 4 anos deixa outro colega realmente necessariamente experimentar essa tarefa ou essa função. Então, inclusive, a não reeleição, se eu quiser voltar, eu volto depois de 4 anos. Mas eu tenho que dar um tempo e voltar à minha situação de origem, né? Essa é a minha posição. Eu faço parte de um grupo que tem estudado essa questão e que tem proposto isto, né?
Sem dúvida alguma.
Veja que você tem até uma situação, porque hoje no Brasil, para você ser diretor de escola básica, você tem que ter um curso de pedagogia. Você tem que ser formado em pedagogia, que em princípio discute questões da gestão educacional obrigatoriamente. Então, ou pelo menos espera-se que tal.
Claro, aconteça, é uma expectativa,
né?
Claro.
É isso.
Ou seja, é bem-vinda, pelo menos segue a lógica que esse profissional tenha experiência na gestão e tenha uma formação segura sobre esses métodos pedagógicos. É o mínimo que se exige. Então, a gente pode dizer que isso, de alguma maneira, essas indicações, de outra maneira, acabaram podem, se não provocaram, alguma distorção. É isso que eu quero entender. Se isso tem levado a um prejuízo, né? Se essa medida tem levado a um prejuízo na qualidade da direção, na qualidade dos projetos pedagógicos. Isso que a gente quer entender. Falta ou não falta o especialista na direção de boa parte das escolas? Porque há exceções, obviamente, né? O país é muito grande. E nós sabemos das situações, inclusive em cada município, há diferenças. Mas o que eu quero entender só, quero que fique bastante claro, se isso tem trazido um prejuízo para a qualidade pedagógica da escola pública.
Bom, eu perguntaria, devolvo a questão para você e te pergunto, na gestão da USP, os reitores, não, 99% dos diretores de instituto não são e não têm nenhum curso específico de administração.
Uhum. Mas isso é necessário?
Aí é que está. Essa é a discussão. Nós, nós defendemos que uma pessoa, para efetivamente assumir a gestão de uma escola, ela tem que ser primeiro respeitada pelos seus pares. Esse é o primeiro problema. Se eu não tenho realmente, inclusive, uma história dentro da escola, tá certo? Que eu trabalho...
Uhum.
É, uma prática pedagógica que faz de mim um profissional, uma profissional respeitada, dificilmente eu vou ter condições de ser uma boa gestora. Esta a questão, porque nós não vamos realmente imaginar, quer dizer, o conhecimento da legislação, o conhecimento de como que eu vou lidar com conflitos, isso aí ela realmente mais me garante que o apoio dos meus colegas ajudem a eu fazer esse processo, do que simplesmente se eu tiver um curso. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Primeiro, claro. As nomeações têm sido feitas de forma equivocada no Brasil, porque, na verdade, em geral, prefeitos e governadores nomeiam cabos eleitorais. Ponto. Pessoas que lhe interessam para outros fins que não os fins educacionais. Então, isto realmente...
Isso é uma distorção, perfeito.
É uma distorção.
Claro.
Uhum. Agora, nós poderíamos ter realmente uma escolha que fosse legítima pela comunidade? Poderíamos. Você sabe, não sei se você sabe, o estado de São Paulo é aquele que menos casos tem da chamada indicação política e optou pelo concurso público por uma razão. Porque realmente, desde o governo, quer dizer, acredita-se que os governadores, no caso, que os governadores do estado de São Paulo não mexeriam, não perseguiriam os diretores de escola, tá certo? Mesmo que não concordassem com a sua administração.
Uhum,
vou lembrar que, historicamente, no governo Paulo Maluf, tá certo? Realmente, professores que estimularam ou que participaram da primeira greve, digamos assim, dos professores no período da ditadura civil-militar de 64, foram de fato punidos pelo governador e, apesar de efetivos, tá certo, eles tiveram que prestar exercício na região do Vale da Ribeira, que, por sinal, era a região mais longínqua e era a região com menor desenvolvimento do estado de São Paulo. Então, nós estamos lembrando uma situação dessa. Eu estou ouvindo... não sei se você acompanhou o último concurso público que foi feito agora pelo Estado de São Paulo, para diretor de escola. E, no entanto, realmente foi, não sei se uma empresa um pouco complicada, qualquer outra coisa, mas eu vi que foram pedidos 11, anulação de 11 questões. Conforme eu tenho alunos que se candidataram ao cargo de professor, e efetivamente disseram, olha, o concurso foi muito mal feito, não é? Então você tem isso também, porque a discussão de que tipo de concurso ele precisaria ser discutido, não é?
Sem
Nós
dúvida,
temos no município de São
importante.
Paulo, por exemplo, uma garantia na lei orgânica de que o concurso será feito por uma empresa idônea e que não seja feito diretamente pelas prefeituras. Mas isso não é o que acontece no Brasil também.
Então, outro problema, portanto, né, professora?
Isso,
outro
quer dizer, você pode fazer de conta que é um processo objetivo, quando, na verdade, você pode perfeitamente contratar uma pseudo-empresa, e nós temos desculpe, bastante no Brasil, não é? Que realmente façam um concurso que não tem validade em termos de indicar competência e mérito de nenhum desses profissionais, não é?
Bom,
então,
um
eu ainda prefiro errar propondo que realmente a comunidade educacional é que vote e escolha por um determinado tempo no seu dirigente. Né? Acho que isso aí diminuiria os males do Brasil, porque aí eu entro e eu volto a insistir, eu estou dizendo isso porque como gestora até da educação básica, eu fui diretora da escola de educação básica, prestei um concurso público e fui para uma escola que eu não tinha nada que ver com ela, não tinha história, nunca tinha sido professora, enfim, você leva quase um ano
até entender aquela comunidade.
Aceitar, né?
É óbvio.
É isso.
Então, essa é a sua sugestão. Se pudesse ser escolhido, se pudesse haver uma escolha ali da própria comunidade de professores, quer dizer, essa indicação, você aproximaria também, né? É isso que a senhora está dizendo. Precisa haver uma ligação com a comunidade.
Eu vou dizer que essa é uma experiência, por exemplo, que a escola de aplicação da Faculdade de Educação da USP faz, e eu diria, com muito sucesso. Podem ser candidatos professores da escola ou professores da própria faculdade de educação. E eu diria para você que, a não ser pelos momentos agora difíceis que a escola está passando, por falta de pessoal, fundamentalmente, falta de reposição de professores, sempre foi estimulante a um momento, inclusive que as pessoas se apresentam com projetos de atuação, que se submetem a um debate da comunidade, não é? Votam pais, votam professores e votam os alunos.
Faz
então,
sentido.
É interessante esta movimentação, o que dá um pouco de vida na escola. Quer dizer, você quer ser diretor para desenvolver que projeto pedagógico educacional?
É essa a questão principal. Né?
Exatamente. Então, não dá para alguém que não tem nada a ver com a escola cair de paraquedas, como a gente diz, né? E ser nomeado e começar lá a atuar. É evidente que nós também vamos ser objetivos, nós podemos citar exceções que foram nomeados e que são muito bons diretores, mas isso são efetivamente coincidências históricas, não são realmente fruto de um processo minimamente que eu diria que legitime a função de gestor de uma escola pública, né?
E o desafio da gestão está aí, da gestão pública nos diversos setores. A educação é muito sensível, a gente está definindo o futuro desse país, essa é a grande verdade. A gente precisa dar, de uma vez por todas, a importância devida a esse setor. Porque a gente não está mexendo com qualquer coisa, a gente está mexendo com o futuro, né, professora Elisete?
Exatamente. E aí eu acho que nós teríamos que olhar com um pouco mais cuidado as condições de funcionamento que as nossas escolas públicas têm hoje, tá certo? Então, realmente você...
Quais foram os principais desafios para a gente encerrar que a senhora enfrentou quando chegou ali, disse, agora, né? Levou um ano, a senhora mesmo disse, até acostumar, entender aquela comunidade. Quais foram os principais desafios? E imagino que continuam sendo, né? De todos
eu diria para você, enquanto a escola não tiver um projeto que seja minimamente coletivo, construído pelo conjunto de professores, é muito difícil um gestor conseguir realizar um bom trabalho. Quando a escola tem um projeto que ela acredita que ela está desenvolvendo e que tem uma atividade coletiva, sem dúvida nenhuma, a hora que chega um dirigente, ele conhecendo o projeto, podendo dar uma autonomia relativa para cada escola, você pode estar certo que, deixando as escolas trabalhar, como a gente fala, elas vão ser melhores do que impondo, às vezes, algumas direções que a prática tem mostrado que pouco funcionam. Eu defendo um projeto coletivo elaborado pela escola a partir das diretrizes. Nós temos boas diretrizes educacionais no Brasil. Elas realmente poderão se constituir em, eu diria, locus privilegiado de produção, não é? Do conhecimento.
Agradeço muito a contribuição da professora Elisete Arellaro, professora e ex-diretora da Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de políticas públicas em educação. Muito obrigada, professora, mais uma vez.
Tá, bom dia para nós.